Dara Creston, a gente está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O terceiro episódio da série tem como tema Interseccionalidades e Políticas Científicas Decoloniais, organizado pelo GP Estéticas, Políticas do Corpo e Interseccionalidades. Participam do debate Luciana de Oliveira, da UFMG, e Capitã Pedrinha, mestre de saberes tradicionais da UFMG. A mediação é de Gabriela Almeida, da AESPM.
Então, obrigada, Luciana e Capitã Pedrina, bem-vindas. E a gente dá início, então, à nossa conversa.
Bom, gente, um prazer imenso estar aqui, né, e ter recebido esse convite desse GP, que nos conecta com um monte de pessoas queridas, de outras relações, e, sobretudo, nos conecta também com um desejo, né? Um desejo de ter uma universidade mais plural, mais pluriepistêmica, de ter uma sociedade mais justa, de produzir bem comum, de não vivenciar tão duramente a opressão que... a racialização nos causa cotidianamente, as desigualdades de gênero e sexualidade nos causam cotidianamente, as injustiças de classe, enfim. Então, é muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês e para falar de uma experiência, né, de um experimento do qual eu tive a honra, assim, de fazer parte, que envolve muita gente também, muitas professoras, muitos professores aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que também encamparam essa luta, né, de tornar a descolonização, a decolonialidade, algo concreto dentro da universidade, né? Então, hoje a gente tem discutido a perspectiva crítica oportunizada por conceitos, teorias, metodologias que vêm das vertentes do, né, pós-coloniais, decoloniais e muito confiantes nas políticas também contracoloniais dos povos afro-pindorâmicos aqui no Brasil. E, claro, essa discussão tem ganhado uma certa... notoriedade acadêmica mais recentemente, mas é muito importante pensar que, né, esse jeito de pensar, ele também não quer ser só apenas um efeito de pensamento, né? Mas ele quer ter efeitos políticos práticos em todas as direções, né, de opressões e injustiças interseccionadas que eu tinha citado anteriormente. Então, aqui na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem realizado, né, um programa que é a formação transversal em saberes tradicionais. E essa formação, ela tem, né, assim, primeiramente, ela reconhece que a universidade, que dentro da universidade existem, né, um conjunto de conhecimentos que não estão presentes aqui, ou se estão presentes aqui e fizeram parte da própria construção da universidade, vieram a estar aqui sob a forma, né, da separabilidade sujeito-objeto, ou seja, né, são saberes que vieram sob a forma de objetos, de pesquisa, né, de projetos de extensão. Então, esse programa, ele tem convidado e recebido mestres e mestras de diversos saberes, né, que recebem esse nome geral, saberes tradicionais, que são saberes tradicionais contemporâneos, né? Então, nós estamos falando de comunidades, de formas de vida que estão vivas e também cotidianamente realizando processos de produção, pesquisa, circulação, ensino, né, dos seus saberes, e que, né, não necessariamente tem uma presença dentro da universidade. Então, por isso que nós, reconhecendo essa ausência, temos feito o convite, né, a esses sábios, sábias de diversas experiências, de diversas culturas, de diversos regimes de conhecimento, principalmente, né, se a gente pode nomear assim, dos conhecimentos indígenas, que são diversíssimos na sua, né, na sua composição, dos saberes afrodescendentes, afrodiaspóricos, e também dos saberes populares, né? Então, a UFMG começou a ofertar disciplinas regulares nessa formação transversal em 2014, né, e vem ofertando até o presente momento uma média de 2 a 3 disciplinas por semestre. E os alunos e as alunas podem cursar essas disciplinas e fazerem delas um conjunto de formação livre, ou seja, formar-se na sua área, sociologia, belas artes, matemática, com formação livre em saberes tradicionais, acumulando uma carga horária de 360 horas nessas aulas, né, do programa de formação transversal, como também podem fazer, né, como formação livre mesmo, não vai chamar formação em saberes tradicionais, mas congregar um conjunto junto com outras disciplinas de formação livre na universidade. Teve um antecedente muito importante dessa iniciativa, 2 antecedentes. O primeiro foi uma experiência que nós construímos, também muito ligada a esse grupo que está na gestão da formação transversal em saberes tradicionais, que foram os festivais de inverno da universidade, o Festival de Inverno da UFMG, nas edições de 2012, 2013 e 2014, que se chamaram o bem comum, né? E quando nós, assim, que estávamos fazendo a curadoria nesse festival, nos perguntávamos assim, onde que está a vanguarda cultural, a vanguarda estética no Brasil, né? A gente só conseguia pensar nos reinados, né, nos reinados de Minas, nos povos indígenas, nos Guarani Kaiowá fazendo a sua resistência, né? Esse momento em que construir a vida e construir a própria sobrevivência, muitas vezes, num entorno que é hostil, violento, racista, né, sexista, classista, construir essa resistência era das coisas da maior beleza que a gente estava conseguindo reconhecer, né? Estava muito mais bonito olhar para isso do que olhar para a arte institucionalizada ou acadêmica, né? Porque o Festival de Inverno era um festival de artes. Então, esse foi o nosso primeiro experimento, e o Festival de Inverno acabou sendo um grande laboratório para esses primeiros convites, né? E a Capitã Pedrina, que está aqui conosco hoje, ela na edição de 2014, ela foi curadora do festival. Então, ela não só foi convidada nesse lugar de mestra para coordenar um grupo de trabalho e tudo, mas integrou a própria equipe de curadoria, né? E fez muita maravilha e muita diferença nessa posição, nesse lugar, né? Porque a gente tem trabalhado muito isso, né? Ampliar campos de saberes também ampliar o nosso olhar, né? Ampliar o nosso jeito de ver, ampliar a nossa experiência de mundos mesmo e ampliar as possibilidades de realizar o irrealizável, né? Que é a comunicação entre os mundos, construir as pontes, né? Dentro desse histórico da colonização e das colonialidades, construir essas pontes também é um trabalho, né? Também não é uma coisa que a gente chega e está tudo lindo, né? Democracia racial é realmente uma ideologia, e todo esse passado, toda essa memória das violências, ela nos perpassa, né? E é muito difícil de fato, construir essas pontes. Então, tanto a experiência lá do festival, que foi um primeiro momento, quanto depois a implantação do programa de formação transversal na UFMG, também nos, né, sempre nos, nos faziam reconhecer, né, primeiro os desafios e depois as maravilhas, as belezas desses encontros em toda a potencialidade que eles nos trazem, tanto na formulação das perguntas, na reorganização da própria cena da sala de aula, né, que se torna uma outra coisa. Muitos dos mestres e das mestras, primeira coisa que nos diziam, olha, a gente não pode dar aula aqui nesse quadrado, aqui não tem como, a energia fica batendo aqui nessas paredes, como é que vocês conseguem dar aula nesse lugar, né? Então, as aulas também nos levaram a ocupar outros espaços do campus, como a nossa estação ecológica, como, né, alguns espaços livres que a gente tem, bosques, né? Trazendo essa algo que esses mundos afropindorâmicos também estão nos ensinando, né? Que são muito mais, assim, aquilo que nos constitui, aquilo que faz a gente ser, existir e coabitar, né, é composto de muitas agências, de muitas temporalidades, de muitas espacialidades, e que todas essas, todas as composições entre essas agências, tempos e espaços, elas são possíveis, né? Até nos fazendo, assim, repensar o modo como filosoficamente a gente vem organizando essas categorias de pensamento ocidentalmente. Então, realmente, são experiências, os cursos que a gente recebeu aqui, né, que nos foram realmente dados pelos mestres e mestras, eles também nos colocam assim, frente a frente com colocar o que é o modelo assim, da universidade, né, e o modelo do conhecimento e o modelo da relação também com o nosso corpo, com o conhecimento, na interação entre pessoas que, né, dão as aulas, os mestres ignorantes, né, como gosta de dizer o Rancière, e alunos e alunas, né, podem ser perpassados por outras coisas, né? Então, sempre uma preocupação imensa com como que as pessoas estão, né? Com o bem-estar, com o modo como as pessoas chegam, qual é a sua trajetória, né? Qual que é a sua história de vida, né? Um cuidado com cada pessoa mesmo que está na sala de aula. Muitas vezes, né, mestres e mestras nos convocam a usar o nosso corpo, nós que fomos formados aqui na tradição ocidental, moderno colonial da universidade, né, nos colocam frente a frente com os limites mesmo do nosso próprio conhecimento, né, porque eles também trazem um conhecimento que é profundamente estético. Então, a matemática, a física, a química, a arte, a filosofia, a história, primeiro não estão separadas. E depois elas podem ser ensinadas por um canto, né? Pela observação, né? Por um pequeno detalhe, né? Fiquei aqui lembrando da Sueli Machacali e outras mestras do povo Huiniquim, Maria, que vieram aqui da aula das miçangas, né? Então, era toda uma paciência de encaixar as miçangas nos fios, mas, né, ao mesmo tempo, aqueles fios, eles estavam contando uma história, tinha toda uma contagem e um jeito certo de encaixar para que a arquitetura do colar ou da pulseira se concretizasse, né? Então, nós fomos muitas vezes, assim, convocadas, né, chamadas a participar, né, a mexer com os nossos dedos, nossas mãos, a dançar, a cantar. Capitã Pedrina nos convocou muitas vezes, né, para compor coros com ela, né? E muitas vezes nós vimos a cena da sala de aula modificar, completamente modificada. As carteiras não faziam mais sentido, nós precisávamos de espaços mais amplos, nossos corpos não eram apenas cabeças ou cérebros pensando, mas a gente estava pensando com os dedos, a gente estava pensando cantando, e a gente estava sentipensando e pensentindo também, né, junto com esses mestres e mestras. Bom, e voltando um pouquinho lá atrás, que eu falei do Festival de Inverno, mas também o próprio Festival de Inverno e a iniciativa da formação transversal aqui na universidade contaram com uma iniciativa pioneira na Universidade de Brasília, capitaneada pelo professor José Jorge de Carvalho, de encontros de saberes. Então, isso já acontecia na UNB, né, desde 2010, e, né, a gente também flertou e dialogou com esse formato, porque realmente era algo, né, de um ineditismo e que já tinha um certo conhecimento acumulado sobre como fazer, né? Então, nessa nossa formação transversal, os mestres e mestras são convidados, eles são remunerados como professores doutores, né, com aquela tabelinha do CNPq, o que é muito justo, e realmente não se trata em nenhum momento de uma questão honorífica, né? Se trata realmente de um trabalho, e que, como tal, né, como todas nós que trabalhamos na universidade, esse trabalho tem uma remuneração. Os mestres e as mestras têm professores e professoras parceiros, muitas vezes, né? Capitã Pedrina tem muita familiaridade com a cidade, mas a gente recebe mestres e mestras que são dos povos da floresta, né? Não tem familiaridade nenhuma com a cidade, né? Eu recebi algumas vezes, com muita alegria, o seu Valdomiro Flores, que é um xamã Kaiowá com quem eu trabalhei de 2012 a 2017, a companheira dele, Dona Teresa Marília Flores, que eu trabalhei desde 2012 e trabalho até hoje. Nós organizamos um livro juntos, que foi lançado em 2020. E o seu Valdomiro e a Dona Teresa só se comunicam em Guarani, né? Isso é um preceito que eles têm que seguir para manter a sua linguagem bem pura na comunicação intermundos que eles realizam, ligada, né, aos patamares cosmológicos da Terra lá de cima, né, que é uma conexão importantíssima. No seu modo de vida, né? Na sua existência. Então, né? Essa mediação da professora parceira, do professor parceiro, ela sempre é importante, né? Para esse acolhimento também, né? Porque a universidade pode ser vista, né? Muitas vezes ela é vista nas comunidades, em outros lugares, de forma não muito amistosa, né? Então, muitas vezes as comunidades se sentiram nesse lugar de serem os objetos de pesquisa. A gente já escutou muitas lideranças, muitos mestres e mestras verbalizando isso. Nós não queremos ser objetos de pesquisa, né? Então, só pegando o fio, né? Essa experiência da UNB nos ajudou muito a montar a experiência da UFMG e, né, nos valemos dessa, digamos assim, dessa camisa institucional das formações transversais. A UFMG tem várias formações transversais e uma delas é em saberes tradicionais. Bom, a nossa ação concreta de descolonização da universidade, ela é pequena, né? Mas ela é muito intensa. E ela se desdobrou numa outra ação, que é a concessão de títulos de notório saber para mestres e mestras de saberes tradicionais. Porque se a gente quer uma permanência desses mestres e mestras mais, realmente mais, digamos assim, mais firme, né? Mais Mas realmente uma permanência permanente, estava me fugindo a palavra, né, a expressão certa, mas acho que é isso mesmo, né? O pleonasmo aí não é à toa, né? Se a gente quer algo que se torne mesmo parte orgânica do funcionamento da universidade, uma das coisas que a gente percebe é essa, né? A gente precisa de que as pessoas tenham titulação, porque vocês sabem que para fazer qualquer coisa na universidade, por exemplo, a gente participar de uma banca, para a gente orientar um trabalho, você precisa de ter um título, né? E essa titulação era um. A gente entende ela como um movimento de reconhecimento de saberes que a gente não detém e de trazer esses saberes mais para junto de nós, ao mesmo tempo, né, de construir essas possibilidades de formalização e de ter uma presença mais efetiva e permanente de mestres e mestras aqui conosco, né? E, bom, a Capitã Pedrina, felizmente, ela recebeu o notório saber em comunicação social, né? A concessão do título aconteceu em 2022, no final de 2022. Além da Capitã Pedrina, a gente tem o Israel Machacali, cineasta do povo Machacali, e o Nailton Patachó Ranran, liderança da mobilização do povo Patachó Ranran nas retomadas do sul da Bahia. Todos eles mestres, mestríssimos, e ela mestríssima na comunicação intermundos. E eu acho notável, né? Eu acho super interessante e importante que esse movimento ocorra dentro da comunicação, porque nós também sabemos que a comunicação é uma ciência notadamente moderna, né? Nossa híbris do ponto zero é dizer que é uma ciência que começou com o fenômeno das massas, com a sofisticação da tecnologia, né, dos meios técnicos, aquela história mesmo de contar a própria narrativa da modernidade, né? É contar a narrativa do que é esse lugar de pesquisa da comunicação. Um pouco mais de abertura nesse campo dos estudos das imagens, né? Eu acho que a gente tem também por ser um campo profundamente, umbilicalmente ligado com a estética, né? Eu acho que a gente teve aí uma afinidade eletiva com as formas de conhecimento dos povos, né? Mas, enfim, eu acho significativo que, então, né, nesse campo marcadamente ligado com a narrativa da modernidade, que a gente possa construir, né, a possibilidade de pensar a comunicação, de pensar as imagens, de pensar a mediação, né, de pensar a interação a partir de outros regimes de conhecimento que não necessariamente são marcados por essa narrativa e que não são marcados, né, pelos pilares ontoepistemológicos da modernidade colonial e que não são marcados por todas as, enfim, as opressões interseccionadas que, né, assim como tem nos feito ver o pensamento crítico, não eram efeitos colaterais do moderno colonial, mas algo que é fundante, que é importantíssimo, né? Que é parte, né? É parte do moderno colonial e não e é inescapavelmente parte, né? Então, não tem como ter o moderno sem ter o colonial. Não tem como ter modernidade sem ter colonialidade, né? Então, acho que para um primeiro momento vou encerrar minha palavra por aqui e deixar, né, que o prazer que nós temos aqui na UFMG, dessa escuta de mestres e mestras, se concretize aqui nessa noite com a escuta da Capitã Pedrina, que é uma parceira, né? Ela não só é uma das mestras do programa de formação transversal, mas ela tem nos ajudado a gerir o próprio programa, a pensar o programa, a pensar coisas que são parte da nossa pesquisa, né? Ela, por exemplo, eu e ela co-orientamos uma tese de doutorado, né? num intento, num experimento de como que regimes de conhecimento fundados em bases tão diferentes, como que mesmo assim a gente poderia, né, estarmos juntas e construir esse diálogo interepistêmico, né? Então, espero que vocês possam escutar aí as palavras de Capitã Pedrina e entender melhor isso que eu falei aqui de maneira muito geral. Obrigada.
Obrigada, Luciana. Muitos pontos ótimos para a gente partir aqui, né, para a nossa conversa. Eu queria, então, agora chamar Pedrina e novamente agradecer pela sua presença aqui, dizer que para a gente é uma alegria essa oportunidade de escutar vocês.
Uzucumboté, que quer dizer boa noite, salve Maria, Saravá, Macuiú, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Ocolofé para quem é de Colofé. A todos os meus mais velhos, os meus iguais e aos meus mais novos. E eu gostaria de pedir licença para fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é cantar, né? Eu vou cantar Muimbos, que é que pode ser do Candomblé, mas agora, neste momento, eu vou cantar Três Toadas de Reinado. Olê, 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 hoje cula um zila, hoje cula um zila, hoje cula um zila, hoje cula um zila. Butuna naunzila, butuna naunzila, bulukama unzila, eia, bulukama unzila, eia, olê, 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 olê. Hoje cula um zila, eia. Hoje cula um zila, eia. Essa é uma toada onde nós estamos pedindo a um zila, que é o Senhor dos Caminhos, que nos abram esses caminhos, que nos ensine a caminhar, que nos ajude a ter direção, que nos ajude a ter direcionamento em todo o nosso caminhar. Viver é como uma caminhada, não é? E há muitos momentos que nos sentimos em uma encruzilhada. E neste momento é ele que nos ajuda na decisão que deve ser sempre nossa. Para que lado seguir? Se vamos em frente, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, ou se vamos para trás, se vamos retornar, não é? A outra é: E o Mucueto Curimá, o Mucueto Iocurimá, E o Mucueto Curimá. O Mucueto Iocurimá, Undamba Bere Bere, Iocatsa, Undamba Bere Bere, Iocatsa. E o Mucueto Curimá, O Mucueto Iocurimá, Eu, Mucueto Curima, o Mucueto e o Curima, Undamba Bere Bere e o Katsa. Undamba Bere Bere e o Katsa. E meus irmãos, vamos trabalhar. Que a Senhora das Águas, a Senhora do Rosário, vai nos ajudar também a caminhar. Mais uma. Aê, Angola! Aê, Angola, essa gunga veio, foi de lá. Essa gunga veio, foi de lá. Correu o mundo e correu o mar. Correu o mundo e correu o mar. Aê, Angola! Aê, Angola! Essa gunga veio, foi de lá. Essa gunga veio, foi de lá. Correu o mundo e correu o mar. Correu o mundo e correu o mar. Chorei, chora. Chorei, chora. Ai, eu chorei, foi no balanço do mar. Ai, eu chorei, foi no balanço do mar. Chorei, chora. Chorei, chora. Ai, eu chorei, foi no balanço do mar. Ai, eu chorei, foi no balanço do mar. Eu sonhei que era tambor, eu sonhei que era tambor. Ó, tambor, ó, tambor. Ei, reinadeira eu sou, ei, reinadeira eu sou. Eu sonhei que era tambor, eu sonhei que era tambor. Ó, tambor, ó, tambor, e reinadeira eu sou, e reinadeira eu sou. Eu sou Pedrina de Luz de Santos, nascida em Oliveira, Minas Gerais, reinadeira há 52 anos, com exercício de capitania há 43 anos, dentro do reinado. E eu entoei essa toada, saudando Angola, porque é de lá que nós viemos, as minhas raízes são de lá. E eu saudei a travessia do mar dos navios negreiros. E eu digo que eu sonhei que era tambor e a deixei por último, porque a primeira comunicação que se faz na humanidade foi através do tambor. E nós, nas nossas raízes, até hoje, nós nos comunicamos através do tambor. Há quem nos diga que quando os colonizadores avançavam do mar para dentro das terras de África, muitos já sabiam, porque o toque do tambor já ia fazendo a comunicação entre todos aqueles povos, e eles já sabiam quem estava chegando. E toda a comunicação que nós fazemos até hoje, nós precisamos dos nossos tambores. E é por isso que eu sou e estou muito feliz, não é, de fazer parte da área de comunicação, porque é esta comunicação que eu aprendi dentro desses saberes e que trouxe uma grande transformação no meu modo de ser, de pensar e de agir. Então, eu penso que uma universidade, em uma universidade, tem que haver a diversidade. E não só essa diversidade dita, conhecida ou reconhecida como científica, tecnológica, mas toda essa diversidade dos saberes, para que assim ela tenha condições de realmente ajudar na formação e transformação dos seres que por ali passam. Nós temos um conjunto, nós temos um corpo, temos olhos, ouvidos, boca, nós temos os sentidos, nós temos mãos, nós temos braços, nós temos órgãos, mas nunca podemos esquecer de que o centro de tudo é a mente. Né? A cabeça é um arcabouço do cérebro e podemos dizer que o cérebro é um arcabouço da mente. Então, a mente é que deve ser trabalhada. E nós aprendemos que nós conseguimos trabalhar bem a mente no meio da natureza. Porque cedo nós aprendemos que fazemos parte dessa biodiversidade, sem a qual nada somos. Todos nós, de povos indígenas, povos afrodescendentes, povos tradicionais, nós sempre soubemos e sempre cultivamos e cultuamos esta natureza da qual nós fazemos parte. E estes ensinos até então, poucas décadas estão se fazendo esforços para melhorar o entendimento, mas para nós, aprendemos desde a mais tenra idade de que a natureza merece o nosso respeito, que nós somos a natureza e que se nós não tivermos cuidado, pereceremos todos junto com a destruição que a ela estamos fazendo. É verdade, todos nós já fomos objetos de pesquisa e não queremos ser mais. Para nós é muito difícil fazer uma transmissão de saberes dentro de um quadrado. É muito difícil fazer uma transmissão de saberes com um sentado atrás do outro, porque a nossa técnica é aquela que nós conversamos olhando uns para com os outros, de olho no olho, para que assim possamos conectar melhor uns para com os outros. Não tem como existir uma interação entre os seres se eles não estiverem ligados. Hoje fala-se muito em conexão. Né? E nós precisamos estar ligados e interligados para que um possa receber, perceber o outro. Sentir e procurar buscar o sentir do outro. E isto é comunicação. Caso contrário, as palavras ficam vãs. E elas não adentram a mente. E as pessoas começam a ficar refratárias. A energia da comunicação bate e não aceita ou não consegue penetrar no seu eu, no seu interior, no seu pensar, no seu agir, transmutando, trocando as energias desse conhecimento. Para mim foi isso tudo maravilhoso, poder levar este entendimento, este saber, para dentro das universidades, que sempre nos olhou de forma desprezível. Esta é a palavra, é forte, mas é a verdade. É como analfabetos, como pessoas sem instrução, como pessoas sem saber. E nesta desconstrução, estamos aqui para reorientar, para ensinar ao colonizador diversas maneiras de transmitir aprendizado, colaborando para que essa transmissão seja cada vez mais profunda e que transforme o ser em um ser cada vez melhor. Melhor não porque ele vai ter mais, mas porque, antes de tudo, ele vai aprender a ser melhor, a conviver melhor, a comunicar melhor, a transmitir o seu saber de forma melhor. Hoje, confunde-se um pouco, não, confunde-se muito a educação com a instrução, já tem décadas. Eu ainda penso que a educação, porque eles chamam assim, Ministério da Educação, né? Na minha modo de ver, devia ser Ministério da Instrução. Educação é algo mais profundo e que caberia aos pais, aos genitores, aos criadores que vão cuidar da formação do caráter nos primeiros tempos do ser. É nesse período dos primeiros tempos do ser que é mais propício para introduzir novos caracteres na sua mente. A partir daí, aí entra a instrução. A instrução é uma colaboradora da educação. Se não houver a base da educação, a instrução fica perdida. É com tristeza que eu vejo, igual vi hoje novamente, não é? Um aluno destratar um professor. Isso não é um problema da educação, da instrução, é um problema da educação. Eu até gosto de dizer que tem curso para tudo. Não é isso? Hoje em dia tem cursos para tudo. Mas não tem curso para ensinar a educar, neste sentido do qual eu estou dizendo. Para ser um professor, há que se ter a formação acadêmica. Mas esse professor, até mesmo para ter a instrução acadêmica, ele deve ter recebido ou deveria ter recebido uma educação de como é viver e conviver em sociedade. É ali que se vai se ensinar os primeiros conceitos do respeito e do limite. Todos nós que vivemos em sociedade em comunidade, temos que aprender o respeito e o limite, que são bases de qualquer relacionamento, que são bases da educação. Daí depois vem a instrução. Então, essa diversidade de entendimento, essa diversidade de compreensão, esta diversidade de saber é que vai formatar um caráter, um ser humano cada vez mais proativo para o amor, para o viver, para o sentir, para o pensar no bem comum, no bem de todos. Eu posso até aqui. Daqui para lá, eu estou extrapolando os meus limites. E nós aprendemos isto, muitas vezes, numa roda de conversa, ao redor de um fogão de lenha, ao redor de uma fogueira, debaixo de uma árvore, onde todos ouviam, todos podiam opinar, todos podiam trocar o seu entendimento e fazer disto tudo um grande aprendizado. Ajuntei muitos desses saberes, reuni, que vai desde a língua, da qual nós somos guardiães também, da dança, porque interagimos com a natureza e com os mundos, com o que nós chamamos hoje de intermundos, através do canto, da dança e do som dos tambores, que fixa melhor no ser, na mente, no seu interior. A oportunidade ímpar de colaborar na busca da melhoria desses processos de ensino, de aprendizagem, é extraordinário. Porque realmente fazemos uma troca de experiência. Que cada um tem o seu saber. E se conseguimos acumular ou ajuntar esses saberes, o resultado é extraordinário. O resultado é que vai levar a humanidade a ser cada vez melhor. O ter é necessário. Nós vivemos num plano físico, precisamos de ter moradia, sim, precisamos de ter o que comer, precisamos de ter o que vestir, mas nunca o ter, não é? Deve ultrapassar o ser. Nunca devemos buscar o ter em detrimento do ser. E esta é a grande questão que a humanidade vive e convive hoje, atingindo o ápice do desnorteamento do seu pensar, do seu agir, da sua busca. Eu sou feliz porque eu sei de onde eu vim. Vou repetir isso toda a minha existência, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde ir. Então, por isso que as pessoas hoje se sentem perdidas, sem direcionamento. As pessoas estão cansadas, exaustas, exauridas, mentalmente cansadas. E não sabem, muitas vezes, encontrar o porquê geralmente estão buscando numa fonte onde não tem. E esta fonte dos saberes é uma fonte inesgotável desses saberes tradicionais. Quantos acadêmicos desprezaram o ensino dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, ignorando ou os chamando de ignorantes? Para hoje descobrir que a ignorância foi toda deles quando isto desprezou. É um ensino de como andar, como comer, o que comer, como comer, o que pensar, como pensar, o como relaxar. Tudo isto entra na forma de comunicação. Nós estamos tendo problemas com toda a tecnologia que existe hoje na atualidade. Nós estamos com grandes problemas de comunicação. Então, quanto mais nós saberes, nós tivermos oportunidade desses saberes, vamos conseguir ter a coragem de reconhecer os erros no caminho e voltar. Por isso eu começo dizendo, falando de um Zila, que é um senhor que nos ajuda neste caminho. É preciso ter coragem para reconhecer os erros, voltar e recomeçar. E o recomeço é uma constante. Cada dia é um novo dia. Cada dia é uma nova oportunidade, onde nós devemos pôr à disposição do universo a nossa comunicação. Às vezes, a comunicação não se faz só através da linguagem, ela se faz através da dança, ela faz através do olhar, do ouvir, do sentir. Ela se faz através da imagem. Eu estou, como eu já disse, há 52 anos no reinado, há 43 anos na capitania. Reinado é o que a maioria hoje conhece como Congado. Mas os meus maiores, mais velhos, chamavam de reinado. É, quase 30 na Umbanda e 7 anos de iniciação no candomblé, na nação Angola Muxicongo, num zoatim Kayanguá Mucongo, em Joatuba. Então, eu faço essa ponte, né? Oliveira, Joatuba, Joatuba, Oliveira, constantemente. E o aprendizado nesta minha caminhada foi muito importante e é, porque este saber, estes saberes, são assim, a gente aprende, 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 e vai morrer sem saber, porque ele é profundo. Mas não pode ser na correria do mundo moderno. E é por isso que também no reinado a gente canta assim. Auê, vamos devagar. Aê, vamos devagar. Moçambique não pode correr. Moçambique não pode correr. Aê, vamos devagar. É devagarinho, e no Rosário eu vou, é devagarinho, e no Rosário eu vou. Muitos acham hoje, muitos reinadeiros, inclusive, acham que essa toada é para dizer que é para ir andando devagar. Também pode ser, mas ele é muito mais que isso, é para dizer que esse aprendizado da vida, do viver, é devagar. É no compasso igual à dança do Moçambique. É bem devagar. Então, nós não podemos fazer tudo nesta correria do mundo moderno. O mundo quer exaurir as nossas forças físicas, mentais e espirituais. O mundo quer nos enlouquecer. E a nossa proposta é da cura, é da saúde. E quem quer ficar são, não pode embalar nesta correria. Tem que aprender a comunicar. Tem que aprender a buscar esta comunicação. Tem que aprender a comunicar consigo mesmo, com o seu interior. Tem que parar para se sentir, para se perceber. E assim, agindo cada vez melhor, trazer a harmonia dentro de si, para então expandir esta harmonia para o exterior, para o seu derredor, para todo o universo. Eu vou encerrando, porque senão eu vou falando e cantando, e o tempo é exíguo. Depois, se alguém quiser mais algum comentário, estou aqui à disposição. Agradeço a oportunidade, a vocês que pensaram este momento, muito agradecida, e dizer que essa proposta que começa na UNB se espalhou pelo Brasil como sementes ao vento. E bons frutos está trazendo e bons frutos há de trazer. Muito obrigada. Saque Dila, Zambu Quatessá.
Muito obrigada, Pedrina. Muito bom te ouvir. A gente tem aqui alguns comentários e algumas perguntas que surgiram no chat lá no YouTube. Eu também fiz algumas anotações, né, pensando aqui em algumas coisas que vocês disseram e também de uma maneira como eu vou acompanhando assim, um pouco... de uma maneira assim, um pouco mais afastada, né? Mas as atividades do projeto, por uma questão de interesse, e eu fiquei pensando muito no momento como esse aqui, em que vocês estão conversando aqui com a gente, e também vários outros momentos em que o projeto, nessa sua lógica orientada por dinâmicas coletivas e princípios de partilha, proporcionou que a universidade devolvesse ao mundo um conhecimento que, inclusive, pode ser acessado por quem não participa ou por quem não acompanha o projeto tão de perto. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, numa tese orientada por Luciana e por Pedrina, em alguns filmes que foram produzidos no contexto do projeto também, né? Eu assisti o Retrato da Mestra Makoto Valdina e lembrei dele enquanto ouvia vocês. Assim... Aqui a gente, a Luciana colocou aqui, né, no chat os livros de Pedrina, que podem ser acessados no site do selo do PPG com FMG. Eu também queria lembrar que o projeto tem um site muito bonito, com muitas informações, com muito material, assim, valioso, material riquíssimo, né, que tem sido produzido ao longo de todos esses anos. Com muitas, muito realmente, assim, um material muito bonito, com vários tipos de conteúdos diferentes. Eu também sugiro para quem tiver interesse, acessar. Fiquei pensando, também a partir da escuta, O site é, eu esqueci de dizer, né? O link é saberestradicionais.org. Mas eu fiquei também pensando a partir da escuta. Ela,
só rapidinho, se puder colocar o site, colocar o acesso aqui para os livros da Pedrina também no YouTube, para que o pessoal possa acessar.
Obrigada. Você pode fazer isso, Jorginho? Que aí o pessoal pode acessar lá, né? Acho que é ótimo mesmo. E eu fiquei pensando também, assim, de algo que aparece aqui nas falas de vocês, sobre um princípio de encantamento, né? A violência colonial extrema nos tirou tanto, mas não nos tirou o encantamento, ao mesmo tempo em que a universidade parece perseguir ainda uma lógica de afastamento da beleza, do encantamento, de qualquer princípio de prazer em benefício de uma determinada cientificidade. Eu fiquei pensando um pouco nessa coisa assim, de preservar algo que é da ordem do mistério também, né? E que essa comunicação intermundos permita isso, e não que a gente opere exclusivamente a partir daquela lógica do decifrar, do analisar, de um princípio de transparência, como se tudo que estivesse no mundo fosse algo que a gente pudesse acessar de uma maneira tão direta assim. Eu vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas ali no YouTube. O Fred Mendes disse: gostaria que a professora falasse sobre pôr a decolonialidade em prática a partir da vivência dela com estes sábios. E aí eu queria, talvez, assim, me juntar à pergunta do Fred, de repente, se vocês pudessem fazer um pequeno relato da disciplina que foi ministrada pela Capitã Pedrina em 2016, talvez pudesse ser um ponto de partida, né? Catar folhas, saberes e fazeres do povo de Axé. E a outra pergunta, que é de Jorge Cardoso, para a Luciana e Capitã Pedrina: como vocês entendem que esse projeto da UFMG tem efeito prático na vida cotidiana dos mestres do Notório Saber?
Bom, da minha experiência, isso mudou totalmente a minha existência, né? Esse contato com os sábios, as sábias, né? Que são tanto os contatos por causa do programa, quanto o meu trabalho lá no Mato Grosso do Sul, no Tecorraguaviru, o Uputelo-Djerê, que é um território, uma retomada do povo Kaiowá, mudou completamente a minha existência. Uma das consequências foi a minha reconexão com as minhas gerações avós, como a mestra Pedrina conversou aqui, né? Falou aqui, que esse é um relato que é meu, mas também é um relato de diversos alunos e alunas, né? Essa própria nomeação, a reconexão com as gerações avós, é uma palavra do mestre Nego Bispo, né, Antônio Bispo dos Santos, que tem trazido esse conceito da contracolonialidade e reivindicado, né, que nós nos reconectemos com as gerações avós exatamente porque nós estamos no Brasil, né? As gerações avós nossas, elas são as gerações indígenas, são as gerações afrodescendentes. Como o processo e a pressão do branqueamento é muito grande no nosso país, a desconexão com as gerações avós, ela também é parte do processo violento da ideologia da democracia racial, né? Porque esse branqueamento acontece nos corpos, mas ele não acontece na memória. E as violências continuam existindo, só que elas não são elaboradas, né? Então, essa reconexão é muito importante, primeiro, para a valorização de nossas avós indígenas, raizeiras, guardiãs de línguas, guardiãs de cantos, guardiãs de conhecimentos, né? Que tiveram os seus nomes limados da própria história familiar, muitas vezes, né? São lembradas genericamente, né? Não tem nome, mas que são pessoas que vieram antes de nós, gerações que vieram antes de nós. E nesse ponto, eu até faria uma conexão com algo que eu achei, que eu me esqueci de falar na minha fala, né, anterior, que é o fato de que também os encontros de saberes, né, a formação transversal, e o notório saber são dois passos seguintes às políticas de cotas étnico-raciais nas universidades brasileiras, né? Então, a gente tem uma chegada de mais alunas negras e alunos negros, alunos e alunos indígenas dentro das universidades, pelas políticas de vagas suplementares, pelos editais, né, de cotas. Inclusive, isso mais recentemente também tangenciou a pós-graduação. Só que se as pessoas dos territórios chegam na universidade e não encontram seus saberes, ou encontram seus saberes sob a forma de objeto de um outro saber, o que que vai acontecer? A universidade vai funcionar como um grande dispositivo de branqueamento, que foi o que exatamente sempre aconteceu na nossa história. As universidades criadas sob um modelo eurocêntrico e pior do que eurocêntrico, euroexclusivista, né? Então não havia espaço digno, respeitoso, né, para que os intelectuais sábios, sábias dos diversos modos de vida fossem lembrados e seus corpos e conhecimentos estivessem presentes na universidade, porque essa separação, como são saberes muitas vezes que circulam pela oralidade, a separação entre o corpo do mestre e o seu conhecimento, ela não é possível, né? Agora a gente tem esse movimento também de ocupar outros espaços, como os filmes, né, que a Gabriela mencionou, no site de Saberes Tradicionais tem diversos materiais em audiovisual, porque a performance desses corpos, ela é importantíssima para as formas de circulação desse saber, né? Para a transmissão das oralituras, como chamou a professora Leda Martins, né? Assim como os livros, né? Os filmes, os livros. A Capitã Pedrina lançou recentemente os seus livros, um livro de autoria e um livro que a gente organizou contando a biografia dela, essa biografia notável, né? Esses anos todos de aprendizado no reinado, nas religiões afro-brasileiras, e também na capitania do reinado, né, um lugar assim inicialmente hostil às mulheres e que ela teve que construir também o seu lugar ali, né? Então contamos nesse livro, chama-se nomeado por ela, né, Meu Rosário, Minha Guia, né, Capitã Pedrina de Lourdes dos Santos, e o livro dela, Eu Tenho a África Dentro de Mim, né? Então, tudo isso são projetos que vão, eu acho que ocupando esses espaços, mas ao mesmo tempo não só ocupando, mas mudando a sua própria linguagem. A gente falava o tempo inteiro, né? Eu e Esther, na época que a gente estava fazendo organização, esse projeto de organização dos livros foi o mestrado da Esther, que é a filha de Pedrina, também capitã do reinado, também pesquisadora e intelectual das religiões afro-brasileiras. A gente falava, é um processo de pedrinização do livro, né? Bom, com relação aos efeitos práticos, eu gostaria, Jorge, que os efeitos práticos fossem bem profundos. Por exemplo, que esse título pagasse as contas dos mestres e das mestras no final do mês, provesse para eles uma vida mais tranquila do ponto de vista existencial mesmo, né? Porque as vidas de muitos mestres e muitas mestras são vidas em risco. Risco epistêmico, risco de violência, risco, o risco da sobrevivência. Então, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas nós estamos caminhando que nem o Moçambique, né? Porque a nossa dívida é, como diz a Denise Ferreira da Silva, impagável. Então, nós estamos num processo de reparação contra uma dívida que é gigante, gigante, monumental. Então a gente vai passo a passo, né? E aí o que eu vejo de efeito prático é, né, realmente o título dar a possibilidade que essa inserção na universidade se dê ainda de forma mais, né, de forma permanente e mais digna, e que, né, os mestres e as mestras possam começar a se inserir nos campos de pesquisa do próprio saber que já está na universidade, também de uma forma mais digna, né? E tendo seu lugar plenamente reconhecido, remunerado e justamente, enfim, contabilizado, né? Ajuntado aí com os outros saberes, né? Porque, por exemplo, eu e Pedrina co-orientamos uma tese de doutorado, mas eu sou professora universitária e eu recebi por isso, né? Ela já fez isso na forma de um trabalho voluntário, né? Isso é injusto, mas é melhor a gente fazer e ter o resultado prático de uma tese de doutorado, onde dois regimes de conhecimento dialogam, e isso, né, esse exercício também, ele tem um ganho, e aí eu acho que também extrapola o financeiro. Enfim, vou parar por aqui para que ela tenha também chance de comentar.
Então, eu concordo plenamente, né, que é uma dívida impagável. E ressalto que a violência, ela continua. Quando eu entoei, chorei, aí eu chorei, foi no balanço do mar, que muitos de nós enadeiros chamamos de canto da travessia do Atlântico. Esta violência, ela continua. Contra todos nós, povos indígenas, povos afrodescendentes, povos, comunidades periféricas, né, de todos aqueles que estão excluídos. E essa violência, ela continua muitas vezes de maneira... porque a violência física, ela chama muito a atenção, mas a violência mental, emocional e da desconstrução desse saber, muitas vezes ela passa de maneira sutil. Então, por exemplo, para mim, participar do Catar Folhas foi importantíssimo poder começar, né, a reorganizar, né, a ensinar, ajudar a relembrar os saberes que muitos tiveram a oportunidade, através dos seus pais, dos seus avós, e não valorizaram. Ter a oportunidade de estar num bosque, numa mata, mas também numa praça pública, dentro de uma capital, e dizer assim, olha, aquela erva, aquilo ali não é um mato. As pessoas olham hoje para tudo e acham que é simplesmente um mato. Inclusive, quem sabe, algum dia nós vamos ter dentro das prefeituras capinadores, roçadores, sei lá o nome que eles querem dar hoje, com conhecimento de ervas, para não sair destruindo todas as ervas que se encontram pelos caminhos, como se mato fosse. Não que o mato não tenha o valor, né? Mas às vezes são ervas curativas. Muitas vezes são plantas medicinais, muitas vezes são alimentos. Então, muita gente não sabe, não tem o menor conhecimento. E essa violência tem sido tão grande, tão perversa, que até entre os povos de reinado, de Umbanda, de Candomblé, já não fazem mais tanto uso das ervas. Embora muitos tenham a teoria do que serve para os mais variados tipos de adoecimentos, mas o tempo todo a desinformação canaliza para o remédio que traz um efeito rápido, né? Mas que traz também muitos efeitos colaterais. Então, nós temos ervas, diversas ervas que servem para harmonização, para a cura da depressão, para o equilíbrio emocional. Mas a maioria prefere comprar um remedinho na farmácia, sem pensar muito no efeito colateral que isso vai trazer. Então, para mim, o Catafolhas foi um momento singular de ficar ali, e nós fizemos isso, né, dentro da universidade, na mata, e mostrando tanto aquelas ervas que podíamos fazer chás, que podíamos fazer banho, que poderíamos comer, quais os alimentos que a própria natureza dispõe e que a gente pode aprender a usar, a plantar, a colher, a cozinhar, sem ter os agrotóxicos que a gente compra de todos aqueles alimentos que vêm do sacolão. Então, foi uma coisa poderosa, no meu modo de ver, poderosíssima, que trouxe à mente, né? Muita gente lembrava, ah, eu conhecia isso, a minha avó ensinava assim, ah, meu pai, minha mãe fazia isso. Embora hoje a pessoa não quer mais essa prática do dia a dia. Não é? Porque, eu volto a dizer, da correria. Porque o remédio... Eu gosto muito de dizer isso. Olha, houve um tempo, e eu era adolescente ainda, essa mesma academia ridicularizava isso. E dizia para todo mundo que isso era ignorância, que isso era superstição. E aí, quando popularizou-se a homeopatia, eles colocaram a homeopatia em patamares que o povo não pode comprar. Então, tirou esse saber que eles detinham para gripes, resfriados, dores, calmantes, né? Relaxantes, depois transforma isso numa ciência, né? E de fora do alcance do poder aquisitivo dessas mesmas comunidades. Então, trazer isto de volta foi muito precioso, e é precioso para mim, porque graças ao poder de um zambi, né? Eu sou também raizeira, benzedeira, e disponho isso, inclusive, nos livros, algumas coisas que eu acho que é do dia a dia que é necessário as pessoas saberem, aqueles que querem. E nós também somos guardiães da língua, volto a dizer, não é? Vivo teimando, insistindo. Olha, a Em Oliveira, aqui na minha terra, para alguém fazer parte da capitania, um dos pré-requisitos era ele saber falar a língua daqueles que foram escravizados. Esse era um pré-requisito. E era muito bonito para mim vê-los conversando entre si, né? Comunicando na língua, vamos dizer assim, na língua mãe daqueles que trouxeram este saber. Mas na correria da vida, hoje ninguém quer saber de muito aprendizado, né? As pessoas não sabem lidar com tranquilidade, com nada. As pessoas não são ensinadas a ter mais calma no seu pisar, né? Não sabe pisar devagar. Não sabem sentir, né, a terra, né, o pulsar da terra, né, com os próprios pés. Então, foi muito, muito, muito grandioso. Quiçá, nós tenhamos várias oportunidades, como foi essa do Catafolhas.
Obrigada, Pedrina e Luciana, pelas respostas também. A gente está já chegando assim, no final do tempo, né? Infelizmente, porque a conversa está ótima e nossa disponibilidade para escutar vocês vai, obviamente, muito além desse momento. E aí, para nossa alegria, o encontro da Intercom esse ano vai ser em BH, né, Jorginho? Então a gente já fica com a vontade também de pensar outras, para retomar um termo que se foi usado aqui várias vezes na conversa, outras pontes.
Ué, gente, só agradecer também. Acho que é um tipo de espaço importantíssimo que vocês estão construindo. Tinha uma pergunta no chat que ficou do lado de fora, né? Se a área de comunicação está sendo acolhedora com os mestres e as mestras de saberes tradicionais. Eu acho que isso é uma construção, né? Nossa área é super elitista, super marcada por todas as opressões interseccionadas, e é uma luta, como vocês sabem muito bem. Então, espaços como esse GP, como essa live, são muito importantes para a gente construir essa valorização e esse acolhimento, porque às vezes ele não acontece de cara, mas com um pouquinho de aproximação e de comunicação entre os mundos, vai. Então, obrigada. E digo que a gente continua juntas ao lado da verdade, da justiça, da beleza e do bem comum.
Mais uma vez, então, agradecer. E gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados e todos aqueles que nos guiam os destinos. Temos certeza de que neste plano físico nós nunca estamos sozinhos, né? Nós vivemos e convivemos com o outro mundo, né? O mundo que nós chamamos de mundo real, porque nós temos consciência de que esse mundo físico é um mundo das ilusões, né? E das ilusões e ilusão por si, pelo nome só, já indica que são passageiras. Mas que essa passagem nossa nesse mundo físico, nesse mundo das ilusões, que nos dê a condição para começarmos a perceber a realidade que somos, a realidade que somos todos nós, não é? E a verdade que cada um de nós temos e somos, não é? No sentido do crescimento, do engrandecimento como ser humano, como seres responsáveis, como, posso dizer, como co-criadores, colaboradores dessa criação, na formação do caráter de cada um de nós, na melhoria de vida, neste plano e no outro, para que assim nós consigamos alcançar o que, na verdade, todo mundo busca, que é ser feliz. Mas não essa felicidade passageira, essa felicidade total, felicidade integral, a felicidade baseada na boa comunicação, na boa formação, que vai trazer a transformação, a transcomunicação intermundos, né? E nos fazer cada vez mais fortes, mais unidos, né? E aí eu vou cantar a última vez. O Guiné, o Guiné, Deus lhe pague, eu agradeço. Deus lhe pague, eu não mereço. Ô Guiné, eu não tenho com que pagar, eu não tenho com que pagar. Peço Zambi, Nossa Senhora, que eles paguem meu lugar. Saquedila, muito obrigada. Boa noite a todos e a todos que estiveram nos ouvindo também. Grande abraço, Indando.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir do Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com. Acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom, no Instagram, Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio.